Hoje é dia 10 de setembro de 2025, são 41 anos da tragédia de Santana. Eu vou falar agora com dois mineiros da época, né, que atuavam lá em Santana. A gente fala Santana, a boca da mina era Rio Carvão Alto, né? A gente sabe que a mina, ela mergulha terra dentro centenas de metros, às vezes quilômetros, tá? Somando bem, né? Então, cada mina tem a sua particularidade. Então, Santana ganhou mais destaque, notoriedade, mas ali era a boca da mina Rio Carvão Alto, né? Bem, vou conversar com o Rudimar Maciel, que é o Amarelinho, né? Amarelinho. Bom dia, Amarelinho.
Bom dia, Bicudo. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Temos aí para
falar um pouco da história.
Falar,
né?
Um pouco de uma coisa que... Uma coisa triste, né?
É, né?
Uma triste, mas tem que ser lembrada, não adianta, né?
Exato.
E de uma coisa que a gente não era nem preciso estar falando, uma coisa que podia ter sido evitada, né?
A gente relembra e fica triste. Pior seria se caísse no esquecimento, né?
Sim, justamente.
É uma pena que aconteceu. E, como disse o jornalista, nós estamos aqui nesse momento para julgar, apontar, ou aconteceu, e eu acho que os juristas, os técnicos, as pessoas que entendem do assunto, de segurança do trabalho, é que realmente, né, deveriam ter feito bem o seu trabalho para ter evitado primeiro.
Para ter evitado.
Mas tendo acontecido, depois também que se fazia justiça. Ao relembrar, a gente está sempre cobrando da sociedade para que não aconteça mais, né?
Sim, sim, mas é que a gente tem que cobrar, né, Bicudo, porque... Como todo mundo disse, foi um acidente e já estava premeditado acontecer, né?
Uhum.
Nem sabia do que estava, que aquilo ali era de uma hora para outra ia acontecer, né? E não tomaram providência nenhuma.
Você trabalhou na semana anterior? Você?
Eu trabalhei na quinta-feira, o último turno a sair desse painel que explodiu foi o nosso, onde eu estava.
Você trabalhou dia 6 de setembro?
Dia 6 de setembro.
Aí o dia 7 foi na sexta-feira.
É, justamente.
8 sábado, 9 domingo, segunda-feira.
Segunda foi.
Um acúmulo de gás resultou na explosão.
Bastante gás.
Por tudo aquilo que já falamos, porque houve falta de energia, né? Enfim, não houve a sucção.
E eu lembro, e é muito engraçado, a mulher diz assim, como é que tu tem a memória tão boa que tu lembra tanto assim? Eu lembro como se fosse hoje e ontem. Um furador de frente chamou nós, eu e o operador. Vocês vêm aqui dar uma olhada como é que está de gás. Porque daí era silêncio. Nosso, onde nós trabalhávamos, na 41, foi aonde causou a explosão, onde deu mesmo.
Uhum.
Aí tem a 41 e o painel 6. Que dá para dizer daqui lá no chafariz. Mais ou menos.
Uhum.
E tudo desligado, tudo a gente. E ele deu ver como é que está de gás. E no silêncio tu veja, tu sente que tem um gás, que aquilo começa. Aí ele disse, já foi falado para não fazer essa furação aqui, e ele mandou, vão furar, né? Nunca me esqueço. Porque o gás metano disse que tem uma bolsa, né? E ali deveria ter uma bolsa muito grande de gás, né?
O Hamilton Martins, que é o Bico, né? Nosso amigo e também integrante do grupo Amit de la Polenta, era eletricista naquela época também, estava trabalhando, está conosco aqui. O Hamilton, Bico, bom dia, Bico.
Bom dia, Bicudo, bom dia, audiência da Marconi, bom dia, Amarelinho.
Bom dia.
Então você estava trabalhando nesse dia, exato?
Positivo. Naquela triste manhã, aí baixamos a mina... Serginho Macari era o nosso encarregado da eletro. Aí subimos, como falou o Ney, eu estava no painel 5. E na transferência do 6 para o 5, eu me despedi do bode Miranda, o Wilson Cláudio Miranda. E fomos trabalhar. E, sei lá, meia hora depois, houve falta de energia. O encarregado da época, o Salésio Donato, gritou, é gás, todo mundo pro chão. Nos deitamos, e aquele poeirão, né? E logo em seguida, começamos, ele nos tirou pela quinta paralela. E embaixo da mina, tinha intercomunicação telefônica. O Cascão, o mecânico da época, recebeu uma ligação, que era do painel 6. E o cara gritou socorro, bem alto. E o Cascão chamou um palavrão e disse, filho da P, gritou no meu ouvido. E logo em seguida deu a explosão. Aí na época, nós levamos o café, garrafa de café. Não me pergunte por quê, joguei o café fora, lavei a garrafa e enchi d'água. E o Salésio nos resgatando, e 5 dos nossos, apavorados, fugiram no escuro. E lá pelas tantas, silêncio, silêncio, encontramos as 5 pessoas, rezando, de mãos dadas, esperando a morte chegar. Aí, a minha garrafa d'água serviu. Dei água para eles e continuamos a vir para a rua. Chegando no plano inclinado na rua, encontrei o Fidelis de Brida, meu tio, tio da Mari, né? E o seu Vilso Miranda, que faleceu recentemente. Visse o bode. Eu disse, eu vi, seu Alcir. Eu vi, eu falei com ele. Só que eu não menti para o seu Alcir. Eu vi o bode. Só que ele já tinha morrido. Tá ok? Aí, voltamos para a mina para fazer resgate, para ligar os exaustores. E lá pelas tantas, o gás me derrubou. Mas o pessoal da segurança, o professor que nós chamávamos, já tinha a garrafa de oxigênio. Me levaram para o hospital, tomei uma injeção. E eu insisti que no dia seguinte eu queria voltar. E voltei para a mina para o resgate, ajudar os colegas no resgate. Aí também, dos mineiros que faleceram, o primeiro a ser encontrado foi o Paulinho, eletricista. Tive no velório dele, no Rio América. E o último a ser encontrado foi o Kid Ronsoni, onde o gás me derrubou. Foi muito trabalhoso, triste, recordar tudo isso. Mas como o Ney falou, o Amarelinho, Bicudo, é necessário falar sobre esse dia 10. Até porque, Bicudo, naquela época, dia 10 era o dia do pagamento dos mineiros. No passado recente, anterior a dia 10 de setembro, o pagamento era feito no Bradesco da Praça de Ursanga. Uhum. Vinha 4, 5, 6 ônibus cheios de mineiro, era uma festa. E a CCU, então, levou um posto avançado do Bradesco lá para cima. E naquela movimentação de correria entre recebo, pagamento e bombeiros correndo e desespero, ninguém sabia falar o que acontecia. É por aí, por enquanto.
Eu fico pensando que, naquela época, trabalhar na mina era o sonho de muita gente, né? Trabalhava o avô, muitas vezes o pai, né? Era uma consequência, muitas vezes, o filho, né? Trabalhar também, porque trabalhava 15 anos, fazendo muita força, era contagem de carrinhos de carvão, e eu lembro que tinha alguns vizinhos da Baixada aqui que conversavam, né? Olha, hoje eu tirei 30 carrinhos, hoje eu tirei 40 carrinhos, eu tirei 20 carrinhos, enfim. E eu tenho certeza absoluta que muitos mineiros, né, estavam ali pela questão da necessidade, pela tradição de trabalhar na mina, né? Mas baixava a mina também com medo, porque tem que ser macho para entrar lá no fundo da mina. Eu até consigo comparar com aquele cara que pinta um prédio lá no 25º andar. Ele está lá porque ele é bem valorizado, mas está lá muitas vezes com medo. Ele vai acostumando com aquele medo, né, porque precisa, e se torna uma coisa habitual. Mas trabalhar na mina, como em outras atividades perigosas, é realmente algo que merece aplausos, né? E isso está muito vivo na memória de vocês, como disse o Amarelinho. É como se fosse hoje, né, o Rudimar?
Ah, justamente. Parece que não sai nunca. Na minha mesmo é incrível como aquela memória daquele acidente daquela época lá é real. É.
Uhum. E vocês poderiam estar naquela lista.
Justamente, fui trocado.
Tanto você, quanto o Hamilton, como tantos outros.
Eu fui trocado no sábado, porque eu tinha que acompanhar aquele turno ali, né?
Uhum.
Que era o turno que eu trabalhei na última semana. Daí eles quis trocar, assim, não, vamos botar uns 3 guris aí, solteiro, e tu vai um pouco para trabalhar à tarde.
Uhum.
E aonde é? Circunstâncias da vida, né?
Além do monumento que existe em Santana hoje, e foi feito muitos e muitos anos depois, né? É, você também costuma ir lá no local da mina?
Todo dia 10, ou vezes quando eu estou em casa, lembro de ir lá, porque está muito ruim o acesso.
É.
Eu luto para fazer uma gruta lá, para ir lá depositar uma flor para fazer.
Uhum.
Eu até pedi para 2, 3 prefeito. Falaram que vamos fazer, mas não deu certo.
Em termos de atividade de mineração, lá não tem mais nenhum tipo de trabalho? Ou tem ainda?
Não tem mais nada, está tudo fechado. Eu até tive domingo lá, até tem uma foto minha aí com...
Uhum. Poderia haver um acesso, um local mais limpo.
Essa,
né,
foto ali, eu tenho loucura para limpar tudo isso, fazer uma gruta aí do lado aí.
Há uma foto na transmissão, quem está assistindo pelo Facebook, pelo YouTube?
É bem aí.
É, tem foto. Você que fotografou?
Foi eu, Foi eu agora domingo, Eu tenho um sonho muito grande de fazer uma gruta, uma capela, porque igual hoje, se a gente for lá, chega muita gente de outros lugares querendo saber. Ah, mas tem um monumento na Santana, eles querem saber aonde deu a explosão.
Onde era a mina?
Onde era a mina. Eu queria acender uma velinha. Assim, mas não tem acesso, porque está muito difícil o acesso. Para conseguir, acho que eu levei uns 40 minutos para chegar até lá.
Seria interessante, né? Até uma certa distância segura, com proteção, né? Se limpasse o local e se mantivesse a condição das pessoas chegarem próximas, porque... Né? Apesar de ser triste, é um fato que não podemos fugir e muito menos esquecer.
Sim, de forma alguma, né?
Dos amigos da época, além de você, além do Hamilton, o Bico, que está na linha conosco ainda, né? Tem outros também espalhados por aí, vários, né?
Tem bastante, mas perdemos bastante também.
É.
O mineiro, a pneumoconiose, ela matou muita gente.
Exato.
Muita gente. Bem poucos têm um pulmão bom aí. Eu, graças a Deus, não tenho nada de pulmão.
Uhum.
Porque na época ali a gente mandava usar máscara, era direto. Era uma máscarazinha com filtrozinho, mecatrefe lá.
Uhum.
Mas ajudava, né?
Uhum. Mas não era o suficiente, né?
Não, sim. Depois, igual no meu problema, eu tomava um pouquinho a mais, botava a máscara, dava um abafamento, aí tirava tudo fora.
Perfeito. Muitos fumavam também.
Nossa,
né?
Direto.
Época em que o cigarro estava muito em alta.
Nossa! Né? Hoje em dia ninguém mais fuma em virtude daquela época mesmo.
O dia 10 de cada mês era o dia mais aguardado do mês, né? O dia do pagamento. Hoje é o quinto dia útil, antigamente era o dia 10.
Era muito aguardado o dia 10.
Você trabalhou quantos anos na mina?
Eu trabalhei, me aposentei na mina.
Foram 15 anos?
Foi 15 anos.
E você, Hamilton, também 15 anos?
Não, de CCU foram 3 anos. E fiz o meu estágio na Treviso.
Certo.
Bicudo, quero contar mais um fato.
Fique à vontade.
Uma menina trabalhava na época no Vanguarda, fez um TCC na Unisul e quis me entrevistar. Era a Nora do Mi Fontana. Ela tirou 10 no TCC. Mas eu fiz questão de levar o meu filho, o Juninho, que hoje está com 38 anos, e ela perguntou o porquê, né? Os números que o Ney Manique aí apresentou são bem maior. Porque se eu tivesse morrido, o Juninho não existia, nem hoje o meu neto. Entendesse? E outra coisa, o Amarelinho me encontrou outro dia aí na praça sobre essa memorial que ele pensa em fazer. E o meu, sim, ele já recebeu. Só que a gente não tem força para fazer, né? Mas se a gente começar a agregar pessoas, quem sabe o memorial, o sonho do Amarelinho aconteça.
Claro. A quem pertence aquela propriedade?
Ali, eu até consegui conversar com uma... Eu me fugi o nome aqui. Ele é o que está comandando o coque agora, a coqueria.
Uhum.
Eu fui no gabinete dele, ele disse, não, eu te dou a máquina. Vocês vão lá, vão limpo. Aí até fomos lá com a máquina, foi um piva, foi lá comigo, para tentar limpar lá, mas não conseguimos, porque tem que fazer uma drenagem. uma drenagem para tirar essa água que eu botei.
Sai
ali.
Muita água
muita de lá. Muita água sai de baixo. Uhum. E tem que fazer primeiro a drenagem para depois fazer a limpeza.
Primeiro canalizar a água, dar um direcionamento para ela para depois, então, preparar
ele
o local.
Ele foi muito categórico, o dono, ele que está comandando, que é o dono do terreno onde deu. Se não, pode ir lá, que essa mina traz grande lembrança.
Vivemos uma época em que se fala tanto do asfaltamento para Santana, né? E quem sabe, né, também se trata esse assunto, né?
E vai ficar bem pertinho, né?
Exato.
Fica pertinho, não vai ficar 5 minutos do asfalto onde vai passar, né?
Seria um memorial exatamente no local onde a tragédia aconteceu. Eu não sei, cada pessoa vai receber isso, né, de uma forma. Familiares, amigos e tal. Vocês sentiram tanto quanto as famílias?
Nossa.
Aliás, poderiam ter sido vítimas?
Nossa, mas...
Você tinha parente também?
Não, eu não tinha. Um primo, irmão?
Não. Mas amigos mesmo, né?
Só amigos, né?
Mas amigo, depois de um certo tempo, se torna da família também?
É, justamente. A gente era irmão, né?
É, né?
Nossa, nem... A gente, no domingo, a gente estava em cinco comendo churrasco, daqueles 5 morreu 3, né? Estava tomando a caipira. No domingo, estou comendo uma carne, tomando uma caipira, e na segunda-feira eu estava ajudando a tirar o corpo debaixo da mina.
É complicado, né? É uma coisa inimaginável, embora há muitos relatos de que vários sinais também relacionados à segurança já haviam sido dados.
É o que me dói até hoje, Bicuda. Tanto sinal que ela deu, já tinha matado um, já tinha pegado fogo praticamente num corpo inteiro. A gente que ajudou a apagar. E eles estavam vendo aquele gás todo ali, nada de... Uhum. Só queriam saber do carvão. É como diz o Ney, quem somos nós para estar julgando, né?
Uhum.
Mas passaram tudo impune, né?
Me lembrei da tragédia de Brumadinho, lembrei da tragédia de Vaion, lá em Longarone, né? A natureza, as estruturas dão um aviso. E se você menosprezar uma, duas, três, o pior pode acontecer, né?
Eu lamento até hoje como é que não foi tomada providência antes.
A todas as famílias e amigos... Né? Do Rio Carvão, de Santana, de Lauro Miller, né? De Rio América também, né?
De Santana tinha 12, parece.
Uhum.
E daí de Lauro Miller tinha Estação Cocal. Tinha 2 de Estação Cocal, parece.
Amarelinho, obrigado por ter vindo, né? A gente sabe que para vocês é desafiador também passar por toda essa lembrança novamente, né? Mas não é só o rádio que faz lembrar, né? A própria vida,
sim,
a própria trajetória,
sim, tudo,
também.
Tudo. A gente veja passar um filho do falecido, daquele que morreu na explosão, uma mulher, assim, a gente sente, né? Ah, teu pai foi assim. Pai era bom, então, teu pai era fora de série, era muito trabalhador. Isso dói, a gente...
Para que nunca mais aconteça, nem nas minas de carvão e nem em outras atividades, né? Especialmente tragédias coletivas como essa. Porque se é uma tragédia, muitas vezes acontece um acidente individual, que foi às vezes uma negligência do trabalhador, é uma coisa. Ele pode ter menosprezado a questão da segurança, aí é uma responsabilidade pessoal, individual. Mas quando é uma tragédia coletiva, assim, né? Não gerada pelo trabalhador, né? Estrutural e tudo mais, é muito lamentável, né? Hamilton, Bico, obrigado, viu, pela participação. Fique à vontade também para outras colocações, viu?
Obrigado, Bicudo, pela oportunidade. Obrigado, Amarelinho.
Opa.
Só dizer que amanhã, à tarde, eu estarei lá em cima da boca da mina. Eu todo ano vou eu e a Mari levar o convite para o senhor Agenor e a dona Liege Mariotti, que eles são frequentadores do Amite della Polenta, da Saga.
Pois é.
Então amanhã eu vou estar em cima da boca da mina.
Verdade.
Tchau, obrigado.
Final de semana tem a Sagra della Polenta, todos convidados, né, o Bico?
Sim, positivo.
Aí. Um forte abraço.
Está bem prestigiado.
Muito obrigado, viu?
Obrigado.
Um abraço, meu querido.
Abraço, Amarelinho.
Amarelinho, mais uma vez, obrigado por ter vindo aqui, deixou seu local de trabalho, veio aqui falar um pouquinho, relembrar.
Não, a gente está,
né,
sempre à disposição da Marconi. A Marconi é... É a nossa casa, né?
Eu quero te perguntar se você vai no Caravaggio, né? Hoje à noite tem a Copa Santa Catarina, né? Ou você está mais ligado na Copa do Brasil?
Meu menino ontem falou, vamos um Caravaggio assim, brincando. Não tem como, né? Uhum. Não temos... É, não, hoje não dá.
Não dá, né? Você foi no jogo do... contra a Chapecoense?
Imagina, né? Nossa Senhora.
Recorde de público, né, Marilinho?
Tá ficando bom, né?
É, né? Tá ficando bom.
Tá ficando bom e vai melhorar.
Já dá pra sonhar muito mais, né?
Imagina.
Obrigado, meu amigo. Viu?
Um abraço a todos os ouvintes. Um bom dia a todos eles. Um bom almoço.
Até a próxima, né?
Deus abençoe a todos nós.
Obrigado, viu?